Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. O Leonardo abandonara de uma vez para sempre a casa fatal onde tinha sofrido tamanha infelicidade. Nem mesmo passara mais por aquelas alturas, de maneira que o compadre por muito tempo não lhe pôde pôr a vista em cima. O pequeno, enquanto se achou novato em casa do padrinho, portou-se com toda a sisudez e gravidade, apenas porém foi tomando mais familiaridade, começou a pôr as manguinhas de fora. Apesar disto, porém, captou do padrinho maior afeição, que se foi aumentando de dia em dia, e que em breve chegou ao extremo da amizade cega e apaixonada. Até nas próprias travessuras do menino, as mais das vezes malignas, achava o bom do homem muita graça. Não havia para ele em todo o bairro rapazinho mais bonito, e não se fartava de contar desavisança tudo o que ele dizia e fazia. Às vezes eram verdadeiras ações de menino mal criado, que ele achava cheias de espírito e de viveza, outras vezes eram ditos que denotavam já muita vearia para aquela idade, e que ele julgava os mais ingênuos do mundo. Era isto natural em um homem, uma vida como a sua, tinha já 50 e tantos anos, nunca tinha tido afeições, passara sempre só, isolado, era verdadeiro partidário do mais decidido celibato. Assim a primeira afeição que fora levado a contrair sua alma expandiu-se toda inteira, e seu amor do pequeno subiu ao grau de rematada cegueste. Aproveitando-se da imunidade em que se achava por tal tomo de fazio, tudo quanto lhe vinha à cabeça. Umas vezes sentado na loja divertia-se em fazer caretas aos fregueses quando estes se estavam barbeando. Uns enfureciam-se, outros riam sem querer, do que resultava que saía muitas vezes com a cara cortada, com grande prazer do menino e descrédito do padrinho. Outras vezes escondia em algum canto a mais afiada navalha do padrinho, e o freguês levava por muito tempo com a cara cheia de sabão mordendo-se de impaciência, enquanto este a procurava, ele ria-se furtivo e malignamente. Não parava em casa coisa alguma por muito tempo inteira, fazia andar tudo numa poeira, pelos quintais atirava pedras aos telhados dos vizinhos. Sentado à porta da rua, entendia com quem passava e com quem estava pelas janelas, de maneira que ninguém por ali gostava dele. O padrinho, porém, não se dava disto, e continuava a querer-lhe sempre muito bem. Gastava às vezes as noites em fazer castelos no ar a seu respeito. Sonhava-lhe uma grande fortuna e uma elevada posição, e tratava de estudar os meios que o levassem a esse fim. Eis aqui pouco mais ou menos o fio dos seus raciocínios. Pelo ofício do pai? Pensava ele, ganha-se, é verdade, dinheiro quando se tem jeito, porém sempre se há de dizer a hora. É o meirinho. Nada. Por este lado, não.
Pelo meu ofício.
Verdade que eu arranjei-me a neste arranjo na história que havemos de contar. Porém não quero fazer exer escravo vinténs dos fregueses. Seria talvez bom mandá-lo ao estudo, porém para que de diabo serve o estudo? Verdade é que ele parece ter boa memória, e eu podia mais para adiante mandá-lo a Coimbra.
Sim, é verdade.
Tenho aquelas patacas, estou já velho, não tenho filhos nem outros parentes. Mas também que diabo se fará ele em Coimbra? Licenciado não, é mau ofício letrado. Era bom.
Sim, letrado.
Mas não, tenho zanga quem me lida com papéis de meanda clérigo.
Senhor clérigo é muito bom. É uma coisa muito séria, ganha-se muito. Pode vir um dia ser cura.
Está dito, há de ser clérigo.
Ora, se há de ser, hei de ter ainda o gostinho de o ver dizer missa.
De o ver pregar na Sé, e então hei de mostrar a toda esta gentalha e aqui da vizinhança, que não gosta dele e que eu tinha inventada razão em lhe querer bem. Ele está ainda muito pequeno, mas vou tratar de o ir desasnando aqui mesmo em casa, e quando tiver 12 ou 14 anos há de me entrar para a escola. Tendo ruminado por muito tempo esta ideia, um dia de manhã chamou o pequeno e disse-lhe:
Mino, venha cá, você está ficando um homem, tinha ele 9 anos. É preciso que aprenda alguma coisa para vir um dia ser gente, de segunda-feira em diante. Eva está em quarta-feira, começarei a ensinar-lhe o beabá.
Farte-se de travessuras por este resto da semana. O menino ouviu este discurso com um ar meio admirado, meio desgostoso, e respondeu:
Então eu não hei de ir mais ao quintal, nem hei de brincar na porta.
Aos domingos, quando voltarmos da missa.
Ora, eu não gosto da missa.
O padrinho não gostou da resposta, não era bom anúncio para quem se destinava a ser padre, mas nem por isso perdeu as esperanças. O menino tomou bem sentido nestas palavras do padrinho.
Farte-se de travessuras suras por este resto da semana. E acreditou que aquilo era uma lença ampla para fazer tudo quanto de bom e de mal lhe embrance durante o tempo que ainda lhe restava de folga. Levou, pois, todo dia em uma desenvoltura assustadora. O padrinho foi achá-lo por duas ou três vezes a cavalo em cima do muro que dividia o quintal da casa do vizinho, em grande risco de precipitar-se. Ao anoitecer, estando sentado à porta da loja, viu ao longe no princípio da rua um acompanhamento alumiado pela luz de lanternas e tós, e ouviu padres a rezarem, estremeceu de alegria e pôs-se em pé de um salto. Era a Via Sacra do Bom Jesus. Há bem pouco tempo que existiam ainda em certas ruas desta cidade cruzes negras, pregadas pelas paredes de espaço em espaço. Às quartas-feiras, em outros dias da semana, saía do Bom Jesus e de outras igrejas onde procissão composta de alguns padres conduzindo cruzes, irmãos de algumas irmandades com lanternas, e povo em grande quantidade, os padres rezavam e o povo acompanhava a reza. Em cada cruz parava o acompanhamento, ajoelhavam-se todos e oravam durante muito tempo. Este ato que satisfazia a devoção dos carolas dava pasto e ocasião a quanta sorte de zombaria e de imoralidade lembrava aos rapazes daquela época, que são os velhos de hoje, e tanto clamam contra o desrespeito dos moços de agora. Caminhavam eles em charola atrás da procissão, interrompendo a cantoria com ditérios em voz alta. Ora simplesmente engraçados, ora pouco decentes, levavam longos fios de barbante, em cuja extremidade iam penduradas grossas bolas de cera. Se ia por ali ao seu alcance algum infeliz, a quem os anos tivessem despido a beza dos cabelos, colocavam-se em distância conveniente e, escondidos por trás de um ou de outro, arremessavam o projétil que ia abater em cheio sobre a calva do devoto. Puxavam rapidamente o barbante, e ninguém podia saber de onde tinha partido o golpe. Estas e outras cenas excitavam vozeria e gargalhadas na multidão. Era isto que naqueles devotos tempos se chamava correr a via sacra. O menino, como já dissemos, estremecera de prazer ao ver aproximar-se a procissão. Desceu sorrateiramente a soleira, e sem ser visto pelo padrinho colocou-se unido à parede entre as duas portas da loja, levantando-se na ponta dos pés para ver mais a seu gosto. Vinha aproximando-se o acompanhamento e o menino palpitava de prazer. Chegou mesmo defronte da porta, teve-lhe então um pensamento que o fez estremecer, tornou-se a lembrar das palavras do padrinho. Farte-se de travessuras, espiou para dentro da loja, viu o entretido, deu um salto do lugar onde estava, misturou-se com a multidão e lá foi concorrendo com suas gargalhadas e seus gritos para aumentar a vozeria. Era um prazer febril que ele sentia, esqueceu-se de tudo, pulou, saltou, gritou, rezou, cantou, e só não fez daquilo o que não estava em suas forças. Fez camaradagem com dois outros meninos do seu tamanho que também iam no rancho, e quando deu acordo de si estava de volta a uma via sacra na igreja do Bom Jesus.